Muito boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Espero que todos tenham tido ótimas entradas, que tenham feito muitas coisas nesta época festiva, de que não se arrependam. E vamos, portanto, dar início à nossa primeira reunião da Comissão do ano 2018. Gostava de começar por pedir a aprovação da proposta da ordem do dia. Não tivemos nenhum pedido de alteração, portanto vou assumir que está aprovada a ordem do dia. Também foi distribuída a ata da reunião anterior. Também não recebemos, ainda não foi distribuída. Ok, não há ata. Depois, em relação às comunicações do Presidente, há três assuntos que eu gostaria de referir. O primeiro tem a ver com o Prémio António Barbosa de Melo de Estudos Parlamentares. Eu não sei se lembram que já há uns meses atrás ficámos de indicar dois deputados para este prémio. Espero que tenham pensado sobre essa questão e podíamos depois... Sr. Deputado, preferia?
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por desejar-lhe um bom ano. E a todos os colegas e colegas e demais pessoas presentes, acho que se o ano for bom para todos, ficaremos todos igualmente satisfeitos. Quanto a essa matéria do Prémio António Barbosa de Melo de Estudos Parlamentares, Sr. Presidente, esta questão veio aqui anteriormente e nessa altura aquilo que mais ou menos entendemos, penso que não só o grupo parlamentar do PS, mas outros grupos parlamentares, é que era preciso ver no conjunto do júri se havia um certo equilíbrio de representação dos diferentes grupos parlamentares. Porque, embora nós já tenhamos uma ideia, posso já dizer que nós gostaríamos de indicar, se fosse o caso, a Sra. Deputada Susana Amador, que em função da matéria tem uma preparação adequada para isso, mas é óbvio que nós entendemos que o conjunto do júri deve ser equilibrado e, portanto, temos que saber o que é que está a acontecer nas outras comissões. Porque vamos supor que o PS conseguia convencer os outros grupos parlamentares a indicar uma pessoa por aqui e que os meus colegas nas outras instâncias faziam o mesmo. Não fazia sentido que, chegado ao fim dos diferentes processos de indicação, fosse um júri dominado por um dado grupo parlamentar. E, portanto, nós estamos preparados para fazer uma indicação, uma proposta aqui, se for o caso disso, mas antes disso pomos a questão de que era bom termos uma noção de conjunto. Se houve alguma indicação do outro lado, se foi definido que grupo parlamentar é que é, porque sem isso arriscamos a estar a fazer aqui um movimento que depois não faz muito sentido no conjunto da constituição do júri. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Eu acho que faz sentido. Nós vamos tentar saber na outra comissão quem são as pessoas. Mas a decisão da outra comissão é que os coordenadores depois decidiriam quem iriam indicar. Eu posso tentar saber se já aconteceu isso na outra comissão e transmitirmos essa informação para depois podermos identificar as pessoas que aqui estão. Senhora deputada.
Senhor Presidente, começando por desejar um bom ano a todas as senhoras e senhores deputados, para dizer o seguinte... Nós tentámos, na altura, isto é um tema que já se vem arrastando há algum tempo. Eu, na altura, tive um primeiro contacto com o coordenador, com o vice-presidente que tem a tutela da primeira comissão e, de facto, ficámos de chegar a um entendimento para não repetirmos pessoas, por exemplo, duas pessoas do PSD desta comissão e outra pessoa da primeira comissão. Portanto, a ideia é que fosse um do PSD daqui ou um do PSD de lá e outro... E outra pessoa, e seria apenas uma pessoa, porque não faz sentido também estarmos a indicar pessoas repetidamente. Eu confesso que não sei em que ponto é que a primeira comissão, portanto acompanho nesse sentido aquilo que diz o deputado Porfírio, convém fazermos esse ponto de situação. Relembrava só que, apesar disso, a comissão aqui especificamente são duas pessoas, e relembrava aqui também o facto de, já temos isto seguramente desde antes da discussão do Orçamento de Estado, que esta questão vem à Comissão e nós nunca estamos preparados e também meia culpa, porque também o PSD também tem aqui a ausência de resposta. Mas dizer isto, que havia já essa pré-demarche, se quiser, nomeadamente da parte do PSD, é uma questão já só de ultimar mesmo o nome e poderem-nos indicar com a maior brevidade possível. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou tentar, junto do Presidente da Primeira Comissão, saber se já têm nomes pensados e comunicar-vos para depois nós tomarmos também e sugerirmos os nomes desta Comissão. Há mais duas questões, que é o pedido de audiência da Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal, do Conselho de Torres Vedras, que eu sugiro que exista um deputado piloto indicado pelo PS, que será indicado mais tarde, e depois há uma outra questão que não foi distribuída na ordem do dia, que é, nós acabámos de receber o relatório do Conselho Nacional de Educação sobre o Estado da Educação em 2016, que está aqui, todos se calhar devem ter recebido, e a questão é saber se podia pensar na audição da Presidente do CNE na próxima reunião do dia 10, porque também, como sabem, no dia 9 de janeiro, que é uma terça-feira, foi marcado um plenário e nós temos que passar a nossa reunião para o dia 10, às 10 da manhã, e se estão de acordo, que a gente convide a Sra. Presidente do CNE para estar aqui para essa audiência. Senhora Deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente, novamente para acompanhar essa sugestão do Sr. Presidente, que de resto é um hábito que já vem sendo frequente na nossa Comissão, podermos ouvir a Presidente do CNE sempre que um relatório é publicado. Dar apenas uma nota para dizer que hoje mesmo está a ser ultimada uma errata sobre o relatório, com dados, sobretudo na área do ensino superior, estão vários errados e, portanto, convinha, até para nos podermos preparar convenientemente também, que pudéssemos ter a base dos dados corretos e não uma base como está nesse documento publicado, portanto, que já está manifestamente errado. Era isso, mas acompanhamos.
Obrigado. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, tinha pedido a palavra.
Sim, muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por desejar a todos um bom ano, como é da praxe, e só fazer uma nota, que é, eu percebi que não havia a reunião do dia 9 por causa de haver plenário. Eu sei que temos tido esta tradição de marcar para a quarta-feira de manhã, embora no calendário esteja previsto que sexta-feira é que são dias de comissões. Eu percebo que isso é desagradável para quem não é de Lisboa, mas dá-se o caso de que eu consistentemente tenho que faltar a outra comissão por causa da quarta-feira de manhã. Era só para, obviamente não faço disto um caso, mas para ver se os futuros em que isto aconteça, tentarmos balancear o dano e não ser sempre à quarta-feira de manhã, porque causa aqui algum transtorno. Não é?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, também há a possibilidade desta audição ao Presidente do CNE não ser no dia 10, mas passar para a semana a seguir. Nessa altura, se calhar, já tínhamos mais as erratas preenchidas e, portanto, nós vamos tentar saber se é possível fazer nessa altura. Bem, chegámos ao fim das comunicações do Presidente. Eu, se calhar, agora passava para as audiências, a audição aos peticionários. Já cá estão e agradecia que os chamasse. A primeira são ambas à FEMPROF. A primeira é sobre solicitação à adoção de medidas quanto ao posicionamento remuneratório dos docentes, providos por concurso, das carreiras docentes do ensino superior, em que a deputada relatora será a senhora deputada Maria Augusta Santos, e depois a segunda também é da FEMPROF, solicitar a adoção de medidas com vista à valorização da educação dos seus profissionais, em que a deputada relatora será a senhora deputada Joana Mortágua, que veremos logo a seguir. Bem, muito, sejam muito bem-vindos. A FEMPROF, que está aqui representada pelos doutores Mário Nogueira, Manuel Nobre, Tiago Dias, António Matos e Pedro Oliveira. Esta audição tem a ver com uma petição 426/13 sobre solicitação da adoção de medidas quanto ao posicionamento remuneratório dos docentes providos por concurso nas carreiras docentes do ensino superior. Desejo a todos um ótimo ano, espero que tenha começado bem e que corra ainda melhor. E, como sabem, a grelha que nós utilizamos é uma grelha em que terão 10 minutos iniciais para fazer a vossa intervenção, depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para as perguntas que, ou pedidos de esclarecimento que necessitar, e depois terão novamente 10 minutos para concluir. Estes 10 minutos no fim e os 10 minutos no início podem ser geridos, não podem ser mais de 20 minutos, não é? Portanto, podem usar 12 no início ou 8, e os grupos parlamentares depois utilizarão o tempo que... E, portanto, eu sem mais demoras, penso que quem vai falar primeiro é o Dr. Mário Nogueira, e, portanto, passo-lhe a palavra. O tempo está a contar ali, como vê naquele relógio.
Então, antes de mais, uma boa tarde às senhoras deputadas e também aos senhores deputados. E aquilo que desejamos a todos é um bom ano 2018 e que consigamos, de facto, no que diz respeito à educação, fazer com que a educação em Portugal possa, seja no pré-escolar, no primeiro ciclo, no básico, no secundário, no superior, no privado e no público, dar as respostas que este país precisa. Quanto ao ano começar bem, eu só logo à noite, depois das 9:30, é que tenho a certeza se os verdes e brancos ganharem, claro. De resto, vamos então a isto. A nossa delegação já foi então apresentada. E dizer que nós gostaríamos aqui de colocar um aspecto que tem a ver com a petição propriamente dita e depois, ou no início ou no final, o meu colega Tiago Dias, que é também membro do Secretariado Nacional da FENPROF e que representa no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a Frente Comum, mas sobretudo a FENPROF, porque tem sido mais dos docentes e investigadores que têm acompanhado, portanto está na CAB do PREF-PAP, e nós também gostaríamos de colocar aqui uma outra preocupação, se nos permitem, no fundo tem a ver com a valorização dos docentes e investigadores do ensino superior. Pois bem, esta petição que nós trouxemos aqui teve a ver com o seguinte: durante este período do congelamento, portanto estes últimos 7 anos, como se sabe, houve colegas docentes do ensino superior que através de concurso foram promovidos a categorias superiores, a categoria superior. O que aconteceu foi que, apesar disso, e apesar de terem passado a uma categoria superior, mantiveram a remuneração da categoria em que estavam, ou seja, da categoria abaixo. O Orçamento de Estado 2015, no seu artigo 42º, número 3, dizia que, nos casos em que os candidatos que fossem promovidos portanto, oferecessem uma remuneração na categoria abaixo que fosse inferior à do primeiro escalão da categoria acima, que deveriam ser posicionados nessa tal categoria acima, nesse tal primeiro escalão, dizendo até que nos casos em que os docentes já oferiam um valor superior, uma remuneração superior, deveriam ir para um escalão que fosse o mais próximo ou idêntico até ao salário, à remuneração que já oferiam. O que aconteceu de 2015 para cá, e por isso também nós avançámos com esta petição, foi que as instituições agiram de forma absolutamente diversa. Aliás, eu até diria que, verdadeiramente, que tivessem cumprido ou que tivessem respeitado o artigo 42º da Lei do Orçamento de 2015, nós só conhecemos o Instituto Superior Técnico, porque as outras instituições, o que decidiram foi manter as pessoas na categoria em termos remuneratórios, no escalão, portanto, da categoria a que eles estavam antes de, por concurso, ascenderem à seguinte. Ou seja, de facto, houve alguma preocupação na Lei do Orçamento em garantir que os candidatos nunca ficariam, pelo menos, com uma remuneração inferior ao início da nova categoria. O certo é que as instituições não acabaram por não respeitar isto de uma forma geral. Agora, para grande surpresa nossa também, e uma vez que o tempo do congelamento, no fundo, acaba por já ter passado, é que no ano do descongelamento, que é 2018, no orçamento, e esta, digamos, não é uma questão que estivesse na petição, porque ela é anterior a este orçamento, é que na lei do orçamento para 2018, aquilo que nós lemos no artigo 20º, e quando era suposto que, tendo acabado o período de congelamento, portanto, as pessoas, neste caso os docentes, pudessem ser posicionados de acordo com as regras previstas no 408-89, que têm a ver com o posicionamento no escalão da categoria para onde a pessoa acedeu, imediatamente superior àquele onde se encontra, a nossa surpresa foi de facto que o número 1 do artigo 20 veio prorrogar por mais um ano, e para já por mais um ano, porque é 2018 e o orçamento é só para 2018, esse artigo 42º. Ou seja, isto para nós até foi estranho, porque nós, precisamente por termos visto no projeto ou na proposta de lei do orçamento, esta prorrogação deste artigo 42º, que curiosamente, e eu repito, nunca foi respeitado de 2015 para cá, mas que agora chega em 2018 e prorroga-se por mais um ano, e nós reunimos com o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, precisamente para lhe colocar esta questão, e houve da parte do Sr. Ministro a sensibilidade no sentido de poder, de facto, este artigo 42 sair daqui da prorrogação de efeitos do artigo 20 para que as pessoas pudessem ser devidamente posicionadas. Surpresa nossa, e porque sentimos que da parte do Sr. Ministro havia a sensibilidade para retirar aqui este artigo, surpresa nossa foi de facto que o orçamento tivesse sido aplicado com a manutenção, digamos, da prorrogação de efeitos do artigo 42 da Lei do Orçamento de 2015. Ou seja, na verdade, as pessoas que tinham a legítima expectativa de com o descongelamento poderem ser posicionadas onde tinham direito, por força de concurso a que se submeteram e da promoção a que tiveram, a que teve lugar, o que se vai ver é que afinal vão ter de continuar retidas as que já estavam, ou pelo menos as que ainda não estavam, são lá colocadas, mas ficarão retidas no primeiro escalão da categoria seguinte, ou quanto muito no escalão que é o imediatamente superior àquele que é o vencimento que já tem. Portanto, aquilo que nós aqui vínhamos ver com os seus deputados, aproveitando agora a oportunidade, uma vez que já estamos no período pós-congelamento das carreiras, é o que é que pode ainda ser feito, e o que requeremos é isto, para que este artigo 42º não continue a ser aplicado e, portanto, não seja impeditivo das pessoas serem devidamente reposicionadas. Dizer também que, inicialmente, nós tínhamos referido um problema relacionado com a agregação de docentes, esse, para já está resolvido, aliás, no próprio texto inicial da petição estava também essa questão, que entretanto deixou de estar precisamente porque foi resolvida, mas este problema do artigo 42º e sobretudo a sua prorrogação de efeitos num período que já não é, digamos, de congelamento de carreiras, nós, do ponto de vista legal, não sabemos o que é que se pode fazer, mas do ponto de vista aqui da solução política para esta questão, apelamos à Assembleia da República no sentido de tentar encontrar-se ainda uma solução. Pronto, e sobretudo naquilo que tem a ver com a petição, tem a ver com isso, não é? Que aquilo que nós punhamos era, aqui reclamávamos, aliás, os signatários, era que, porque também é importante, era por um lado a validação por parte de um parecer da Procuradoria-Geral da República, porque isto relativamente ao posicionamento de quem foi por concurso colocado em categoria superior, havia mesmo um parecer da Procuradoria-Geral da República que dava razão aos professores quando afirmava que eles deveriam ser colocados ou no primeiro escalão da categoria seguinte ou no escalão correspondente ao seu salário, correspondente não, imediatamente superior à da sua remuneração já na nova categoria. Isso significa que de 2015 para cá há professores que, em princípio, terão direito a receber retroativos na aplicação correta do que a lei do orçamento dizia, coisa que até agora, pelo menos, não se prevê que venha a acontecer, mas isso pensamos que é uma questão estritamente legal e que deve acontecer, e, por outro lado, também que este artigo 42º, então, de 2015, possa ser... não sei como, não sei se tem que fazer uma lei diferente, isso do ponto de vista legal não sabemos como, mas que haja uma solução política para este problema. Portanto, este é, no fundo, o teor da petição, depois se algum colega meu quiser ainda acrescentar alguma coisa, depois o fará, mas eu de imediato, e aproveitando talvez para irmos até aos 15 minutos, e depois deixamos 5 para o final, uma vez que está nos 8, não é? Eu passava ao meu colega Tiago, para além de poder dar alguma chega a este aspecto, mas sobretudo para falar das questões do PrevPap.
Eu é que passo ao seu colega Tiago.
Desculpe.
Passa a favor.
Ora, boa tarde a todos, então, e obrigado pela palavra. Portanto, eu integro a Comissão para a Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no âmbito do PrevPap. Estamos, neste momento, a iniciar uma segunda fase dos trabalhos, após a aprovação da nova portaria, em que vamos começar a trabalhar com uma segunda CAP, com desdobramento de CAP. Isto resulta, em grande medida, do elevado número de processos que temos para analisar. São 5.399 requerimentos que deram entrada em primeira fase e agora 545 novos requerimentos em segunda fase, se bem que, atendendo a que a nova portaria permitia que alguns dos requerimentos que já tinham sido excluídos na primeira fase por terem dado entrada após o prazo previsto tenham agora sido admitidos também, o que significa que em números redondos são mais de 6 mil requerimentos no ensino superior e na ciência que nós temos para tratar. Convém também dizer que neste momento, e eu estive numa reunião da CAB ontem, a CAB-STES tem estado a funcionar desde o mês de novembro com duas reuniões semanais, reuniões que normalmente começam os trabalhos às 9 da manhã e acabam 7, 8 da noite, com pausas curtas, uma pausa curta para o almoço, conseguiu processar-se 1.800 requerimentos. Portanto, sobram-nos 4 mil requerimentos, um pouco mais, nesta fase para tratar, e estamos a ser pressionados com um prazo para os tratar, que consideramos que não existe definido em lado nenhum, que é o final do mês de janeiro. O que é impossível. Estamos a trabalhar em condições em que as instituições de ensino superior não prestam a informação solicitada à CAP para que se possa avaliar, efetivamente, a característica de necessidade permanente das funções desempenhadas, nem tampouco se o vínculo jurídico é adequado ou não. E, portanto, para a CAP poder fazer o seu trabalho, e a CAP não tem instrumentos, ao abrigo daquilo que a portaria define, que lhe permita obter a informação que é necessária. O que significa que muitas vezes nos vimos no papel de inspetor perante os membros das instituições de ensino superior para tentar obter a informação de modo a tomar decisões mais justas possível. Isto foi um processo que começou para tentar regularizar as situações de precariedade no ensino superior e na ciência. Já tratámos das situações que correspondem a não docentes, dos docentes e investigadores dos ensinos superior politécnico, vamos entrar na fase dos docentes do ensino superior universitário, onde é subajamente reconhecido e divulgado na comunicação social que a posição dos senhores reitores e do grupo é de que o PrevPap não serve para dar cumprimento à regularização de situações neste subsistema de ensino. Ainda ontem estive numa reunião onde todas as afirmações que eram prestadas pelo membro da instituição, que estava a ser questionado, começavam como a posição do senhor reitor é de que o PrevPap não serve para regularizar situações de docentes. E, portanto, era nesta lógica que estávamos a avaliar situações sem informação para trabalhar. O número de elementos que dá apoio ao trabalho da CAB, do ponto de vista técnico, do Secretariado de Apoio Técnico, é insuficiente. Tem sido um trabalho louvável do grupo de pessoas que trabalha neste domínio, que desde o início do mês de novembro foi reforçado e que nesta altura são 10 pessoas que apoiam a preparação dos projetos de regulamento destes 6 mil e dos outros 6 mil da CAB de Educação, para apoiar um conjunto de reuniões que agora a partir de janeiro hão de ser de 4 reuniões por semana. Como devem compreender, não são condições de trabalho dignas nem que possam produzir resultados de acordo com o que é o esperado, ou seja, um efetivo e justo combate à precariedade que graça neste setor de ensino. E é nesse sentido que nós trazemos ao vosso conhecimento esta situação, porque temos plena consciência de que as condições que estão a ser proporcionadas e a pressão que está a ser exercida sobre a CAB não é compatível com um trabalho digno e justo para, com todos os requerentes que apresentaram os seus requerimentos. A par disto, importa também chamar a atenção que a lei que foi aprovada e foi recentemente publicada em Diário da República esqueceu algo, ou é omissa quanto a um... Não é bem omissa, porque ao fim e ao cabo trata as situações. Um conjunto de situações que resultam no seguinte. Para regularizar vínculos inadequados, será aberto um concurso. Para esse concurso é preciso observar um conjunto de requisitos, nomeadamente uma habilitação de referência. No caso do ensino superior, estamos a falar de uma situação que, para os docentes, significa No caso do ensino universitário, o grau de doutor, no caso do ensino superior politécnico, o grau de doutor ou, em alternativa, o título de especialista. Contudo, há muitas pessoas, muitos colegas, que há muitos anos, e quando eu digo muitos anos, são há mais de 10, em alguns casos mesmo 20 anos, que têm sido sucessivamente contratados, a tempo parcial, para prestar serviço docente, e que não detêm estas habilitações de referência. E, portanto, acabo, neste momento, vê-se num limbo de dizer que uma lei que foi criada para resolver estas situações, que têm sido utilizadas para suprir necessidades permanentes, sucessivamente, das instituições de ensino superior, ao identificar essas necessidades como permanentes e como um vínculo sendo para regularizar, vai ser aberto um concurso para estas pessoas ao qual elas não vão poder concorrer. E, portanto, vão ficar no desemprego, que ainda é uma situação pior do que precário. Também trazemos isto ao vosso conhecimento na expectativa de que alguma solução possa ser encontrada para as muitas, e são muitas pessoas, que estão nesta situação com requerimentos submetidos à CAP. E recordo que, dadas as pressões que foram exercidas sobre muitas destas pessoas que trabalham em condições precárias, houve muitos requerimentos que não foram ainda assim submetidos, mas que, ao abrigo do número 4, do artigo 4 desta nova portaria, a CAP está obrigada, por questões de equidade, se algum dos requerimentos, destes requerimentos, vier a ser deferido, a ter que ir consultar as instituições sobre pessoas que prestem serviço em condições idênticas. Obrigado.
Não, agora vamos interromper. Vamos interromper esta primeira fase, que já vamos quase nos 15 minutos, eu peço desculpa, mas também temos que ter tempo no fim para responderem. Sim, sim. E, portanto, eu passava agora aos senhores deputados, não sei quem vai fazer a intervenção, senhora deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada aos representantes da FEMPROV e desejo a todos os colegas e a todos os presentes, funcionários e assessores, um bom ano para todos. Agradecemos naturalmente a petição à FEMPROV que foi colocada. A FEMPROV acaba nestes 15 minutos por nos colocar, eu diria, três questões. Duas que tomamos como dando conhecimento, por um lado da evolução de algumas situações no âmbito da comissão do PrevPAP e que naturalmente registamos, e por outro relativamente ao orçamento de 2018 e ao artigo 20 e ao aquilo que induz numa matéria ligada com a petição, mas que não é claramente a petição e que também registamos e acompanharemos os desenvolvimentos. Naturalmente que eu focaria a petição, que naturalmente me parece, ou nos parece, uma petição que muito pertinente, na medida em que esta situação só pode decorrer de um conjunto de circunstâncias, um determinado contexto de congelamento, que é conhecido, alguma confusão entre concursos externos e promoções, que de resto, até porque mesmo no momento do congelamento, nem todas as instituições procederam da mesma forma, uma vez que os concursos externos, quando abertos, eram abertos com o cabimento, e só assim o podiam ser, para o valor correspondente à primeira à remuneração da categoria. Se ganhos por externos tinham que ser pagos assim, e portanto se um docente concorresse a uma instituição que não a sua ficaria a ganhar mais, se concorresse à sua em algumas instituições ficaria a ganhar o mesmo. E portanto isto para dizer que de facto decorreu de um determinado contexto e com interpretações que não foram efetivamente idênticas em todas as instituições, e eu estranho, e era uma questão que eu gostaria de saber, era exatamente quais são as situações e em que instituições que se mantêm, porque relativamente a este período, enfim, não nos interessa, enfim, as instituições em si, mas eu presumíamos que era uma situação relativamente confinada e não geral, a muitas instituições. É óbvio que, neste sentido, quer o pensamento da provedoria que está refletido no parecer, quer a própria introdução no orçamento de 2015 daquele artigo que de alguma forma visa esclarecer, embora o objetivo não seja esclarecer, mas esclarece no sentido de correção, portanto nós naturalmente que partilhamos do princípio que um concurso externo tem que ser provido na remuneração primeira da categoria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que já tive a oportunidade de desejar bom ano aos demais, desejo agora à delegação da FENPROF com a mesma sinceridade que eu tinha feito anteriormente para os presentes aqui mais habitualmente na Comissão. Um ponto prévio. Eu penso que a FENPROF não tem razão de queixa relativamente a esta Comissão quanto à velocidade com que nós acedemos aos pedidos de audiência. E, portanto, nós, pelo lado do argumentar do PS, preferíamos o método de sempre que entenderem, pedirem audiências para nos expor qualquer problema, qualquer conjunto de problemas que entendam, e não é preciso apresentarem petições para depois encostarem outras matérias, que são matérias às vezes mais conexas, outras vezes menos conexas. Neste caso, apresentaram duas questões que ultrapassam a própria petição. Uma delas é bastante conexa com o assunto da petição, mas a outra é um assunto completamente diferente. Completamente diferente não no âmbito subjetivo, mas designadamente a forma como nós lidamos com essa questão aqui na Assembleia, porque o PREF-PAP abrange muitas áreas da administração e, portanto, abrange também vários mecanismos de funcionamento aqui dentro da casa. Aquilo que consta da petição e que, num certo sentido, já teve uma reatualização com o andar das circunstâncias, de certo modo relaciona-se com a matéria nova que trouxeram sobre a questão das carreiras. Eu, francamente, não sei como é, e estou a falar, até posso estar a reconhecer alguma ignorância da minha parte, mas não sei muito bem como é que nós podemos agora abordar uma matéria que ficou disposta de uma certa maneira no orçamento de Estado, mas a única coisa que posso dizer sobre essa matéria neste momento é que, pelo menos para a minha parte, é que teremos que olhar de novo para essa questão. Sobre a questão do que diz respeito ao processo do PREF-PAP, nós, apesar de não estar no âmbito da petição, agradecemos a informação que foi dada, que corresponde basicamente, na maior parte dos casos, à informação que nós também vamos tendo, porque vamos pedindo para saber. No fundo, uma virtualidade que o PREF-PAP tem demonstrado, que é a capacidade para ir absorvendo matéria nova e alargamentos do problema inicial, que é uma virtualidade, mas também tem criado, de facto, um problema de funcionamento, que é os recursos e a própria mecânica do processo, às vezes são curtos para conseguirmos fazer, no tempo que há para fazer, aquilo que há para fazer. De qualquer maneira, sobre essa matéria, que vamos acompanhando em ligação com os nossos colegas noutras áreas aqui no Parlamento, agradecemos a informação, mas é a matéria sobre a qual também teremos nós próprios que procurar aprofundamento da nossa parte. E, portanto, também não posso dar nada muito definitivo sobre essa matéria neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já é bom ano a todos e saudar a FENPROF por esta petição. Apesar de já ter havido o descongelamento das carreiras, eu acho que ela torna-se mais atual neste momento do que no momento prévio ao descongelamento. O que nós assistimos no âmbito da administração pública, e isso é muito evidente neste caso, é que o descongelamento de carreiras deu origem a algumas injustiças. A situação dos professores do ensino básico é gritante, não é? Não deu lugar a reposicionamentos, mas houve outras injustiças que foram criadas porque, apesar de haver uma compreensão, digamos assim, de justiça relativa na altura em que o congelamento criou este tipo de desigualdades, quando há o descongelamento geral, há uma expectativa de que todas as situações sejam corrigidas. E quando algumas são corrigidas e outras não, isso piora o sentimento e agrava a injustiça relativa da situação destes professores. Ainda para mais quando há uma desigualdade entre professores, quando há instituições que consideram que a alteração de categoria e que o acesso por concurso a categorias superiores na carreira corresponde a posições remuneratórias superiores e deve corresponder por natureza, é dessa forma que a carreira está constituída e é normal que assim seja, porque também corresponde a funções, a tarefas, a responsabilidades superiores, isso é absolutamente essencial na carreira académica e na carreira dos docentes do ensino superior, e é inexplicável porque é que para alguns docentes, para alguns professores, isso corresponde a um aumento de posicionamento remuneratório e para outros não. Ainda para mais, quando nós parece que temos aqui um conflito entre o entendimento que decorre do parecer da Procuradoria-Geral da República e o entendimento do Ministério através do parecer de GAEP. E por isso parece-nos que a obrigação do Sr. Ministro é, neste contexto, esclarecer aquilo que, do nosso ponto de vista, deve ser adotar o parecer da Procuradoria-Geral da República, porque é essa a solução de justiça para este caso, e esclarecê-lo, porque é da responsabilidade do Ministério resolver este problema, e era por isso que eu também queria perguntar, porque não compreendi muito bem qual é que foi o compromisso ou não a que conseguiram chegar com o Sr. Ministro. Percebi que houve uma expectativa que foi frustrada, mas neste momento, se há algum tipo de compromisso que acham que possa ser atingido com o Sr. Ministro do Ensino Superior. Da nossa parte, faremos toda a pressão e tomaremos as iniciativas que estamos a estudar a questão, mas que encontrarmos como boas e úteis para ajudar a resolver o problema. Registamos os problemas que aqui trouxeram sobre o PrevPAP. Temos partilhado muitas dessas preocupações. Anotamos com particular preocupação este problema em relação às pessoas que são contratadas a tempo parcial, mas também na sede própria vamos levar estas questões para tentar ajudar a resolver os vários problemas do PrevPAP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os representantes da FENPROF aqui presentes, desejar-vos um bom ano, de certeza que nos vamos ver mais vezes, porque é assim que diz o histórico e, portanto, será o princípio do novo ano de muitas interações. E dessas interações resulta que nos trazem sempre informação, pelo menos a vossa perspectiva sobre o decurso de vários dossiers, e começo pelo PrevPAP, embora não seja de facto o âmbito da petição, mas uma vez que nós no CDS não estamos presentes nem representados de nenhuma maneira no PrevPAP, acaba por ser uma forma muito útil de nós percebermos aquilo que se vai desenrolando e, portanto, nesse sentido agradecemos o ponto de situação feito. E como digo, embora não seja o âmbito e, portanto, não pretendo alargar aqui, fiquei só com uma dúvida, que é uma novidade, enfim, para a informação que eu tinha, que tem a ver com esta definição do final de janeiro para o fim da apreciação de requerimentos na CAB, e eu gostava só de perceber como e por quem, por que via é que apareceu esta restrição. Em relação à petição propriamente dita, e para não me repetir, Eu, o grupo parlamentar do CDS, precisávamos aqui de uma informação adicional para percebermos que caminho podemos seguir, porque há aqui dois pontos contraditórios, aparentemente contraditórios. Por um lado, como já foi dito, o parecer da GAEP e o parecer da Procuradoria apontam para soluções opostas. E por outro lado, a alegada abertura do Ministro da Ciência e do Ensino Superior, com um grau de compromisso que eu não sei qual foi, e depois a posição, digamos assim, mais alargada do Governo em sede da Lei do Orçamento de Estado. Não, esta discrepância interna, vamos pôr assim, dentro do Governo não é nova, tem-se revelado no Ministério da Ciência e do Ensino Superior em vários outros aspectos. Portanto, isto é uma clivagem que talvez se jogue entre as finanças e o ministro, não sei, é uma hipótese, mas que se tem verificado. O que é facto é que existe esta discrepância. E isso faz com que tenha ficado fechado o dossiê num ponto, aparentemente, que perpetuará as opções diferentes das várias instituições que, entretanto, já foram tomadas. E isso, neste momento, parece-nos ser o crítico do problema. Não é aceitável que... É aceitável que haja uma opção ou outra opção, ou que não é aceitável que haja uma discriminação atual para esta situação dos docentes. E, portanto, o que eu precisaria de saber para ver para que lado é que nos orientamos é... Se nos conseguem fazer chegar um levantamento das instituições, no fundo da magnitude, de quem é que pendeu para um lado e de quem é que pendeu para o outro, do ponto de vista das instituições, para que possamos perceber se se trata de qual é a dimensão do vício que aqui está e se é uma pequena correção que se possa tentar conseguir no Ministério por via de uma circular ou de um despacho, ou se é uma questão mais... avolumada do que isso e, portanto, se é preciso outro tipo de iniciativa legislativa. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por desejar a todos um feliz ano de 2018, e nomeadamente à FENPROF e aos seus representantes aqui presentes, agradecer-lhes a exposição que fizeram. Relativamente às matérias que nos trazem cá hoje, nós, evidentemente, todas elas nos merecem preocupação e necessidade de intervenção. Começando, se calhar, de trás para a frente, falar da questão da CAP que tens do PREVPAP e, portanto, aquilo que está a acontecer, parece-nos importante este ponto de situação que aqui foi feito e que, evidentemente, nós temos colocado uma questão que é a regularização dos vínculos precários na administração pública é feita, sobretudo, por via de uma ferramenta fundamental que é a vontade política. Independentemente de se chamar agora PREVPAP o instrumento que está à mão de semear, ou seja, outro qualquer, o que é preciso é resolver as situações que existem e dar resposta aos problemas concretos. E, portanto, aquilo que aqui foi colocado, se estas pessoas trabalhavam nas instituições, se elas prestavam esse serviço e se elas eram necessidades, e são necessidades permanentes, então tem que ser encontrada uma resposta para que elas mantenham o seu posto de trabalho, porque evidentemente elas são necessárias às instituições. Relativamente àquilo que nos foi aqui relatado sobre o artigo 42º, há aqui uma dificuldade, que é a partir do momento em que estamos a falar da norma imperativa do Orçamento do Estado. Não sei exatamente de que forma isto pode ser corrigido, e isso será uma matéria que nós levaremos então aqui assinalada para, com certeza, estudar e avaliar de que forma pode ou não pode haver intervenção relativamente a esta matéria, mas com esta dificuldade identificada de princípio. E depois, mais concretamente, relativamente aqui ao conteúdo da petição, o que gostaríamos de perceber no concreto, se tiverem esses dados, é o universo dos abrangidos relativamente a esta situação. Não sei se está exatamente identificado, não é? Porque isto será talvez um pouco difícil, mas seria talvez uma informação interessante para termos também a noção da dimensão desta desigualdade que aqui é relatada, e eu começaria, se calhar, também por falar nisso, não é? A partir do momento em que nós temos tratamentos diferenciados para situações semelhantes, então aqui está a gênese do problema e teremos de agir sobre esse mesmo problema. Mais do que andarmos aqui às voltas em relação a isto, exigir-se-ia, por um lado, a clarificação por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior relativamente a esta matéria, como é que a interpreta, como é que pretende agir face a esta problemática, e para isso o PCP, desde já, fará uma pergunta ao Ministério da Ciência para saber qual é a perspectiva do Governo relativamente a esta matéria, para de facto também vir o esclarecimento por parte da tutela. Ainda assim, as questões que aqui são mais colocadas no concreto podem vir a necessitar, e termino mesmo, Sr. Presidente, de outro tipo de intervenção com vista à sua correção, e nós, em termos do Grupo Parlamentar do PCP, estamos disponíveis para também avaliar essa matéria e, caso seja necessário, também intervir. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Chegamos ao fim das intervenções dos grupos parlamentares e têm 6 minutos no total para dividirem como entenderem
então,
nas vossas,
tentar,
vossos comentários finais.
Tentar aproveitar ao máximo e ver se não esgoto para dizer o seguinte. Em primeiro lugar, acho que é com satisfação que nós aqui sentimos a atenção e a sensibilidade dos senhores deputados para a questão do PREF-PAP. Pedimos desculpa por trazermos à margem da petição, mas eu também confesso que o motivo não foi qualquer tipo de premeditação. Teve a ver com o facto de nós termos para hoje de manhã, precisamente marcada uma reunião no nosso departamento de ensino superior, onde estivemos toda a manhã a discutir isso. Era precisamente o tema que tínhamos. E já marcada até quando foi marcada aqui esta reunião. E entendemos que, estando aqui, seria uma boa oportunidade só de dar uma notinha, porque é algo que nos está a preocupar muito. Já agora, e depois o Tiago poderá retificar-me, mas relativamente ao 31 de janeiro, de facto, ele não está em lado nenhum. Quer dizer, é, digamos, uma pressa com que as coisas têm estado a ser feitas, provavelmente uma pressa que terá razões de ordem política que podemos dizer que nos escapam, se quisermos ser inocentes e ingênuos, e de tal ordem que foram criadas duas cabos a reunirem 4 dias por semana. Ora, se as organizações sindicais não são constituídas por pessoas que só estão ali, os nossos colegas do ensino superior estão todos a trabalhar nas suas instituições, como se percebe, é muito difícil ter uma pessoa que esteja 4 dias por semana a responder numa cabo deste tipo, ao contrário, talvez, da administração, que tem lá funcionários para isso, e nós entendemos que deveremos estar representados por docentes, por dirigentes nossos. Isto está a ser, de facto, algo muito complicado, para além dos outros aspectos, que poderemos, aproveitando até a sugestão do Sr. Deputado Porfírio Silva, vir um dia destes a pedir uma reunião aos próprios grupos parlamentares para trazer a questão mais em pormenor daquilo que se está a passar. Relativamente à questão que nos pergunta, que trouxemos, provavelmente dita a petição, dizer que o universo dos abrangidos é difícil de calcular. Porquê? Porque, verdade, é possível percebermos quantos concursos foram abertos neste período, porque tem publicação em Diário da República. A partir daí, depois, saber exatamente quem foi e por onde foi é difícil, embora esse levantamento se possa fazer. De qualquer das maneiras, dizer que relativamente às instituições que penderam para um lado ou para o outro, daquilo que nós conhecemos, normalmente penderam sempre para o outro, ou seja, que nós saibamos, só aqui o técnico, eventualmente mais um caso ou outro, poderão ter, na maioria dos casos, aquilo que aconteceu foi que as pessoas, justificando-se com o congelamento, com a proibição de qualquer tipo de valorização, não houve qualquer mexida e as pessoas mantiveram exatamente a mesma remuneração. E, portanto, no fundo, aquilo que nós achamos, também já agora em relação aos dois parceiros, eu estava aqui a ver, é óbvio, o parecer da DGAEP é um parecer político, é um parecer da política, pronto, é da direção, de uma direção-geral do Ministério das Finanças. O parecer da Procuradoria-Geral da República, acreditando todos nós, e acho que não temos razões para duvidar, que se trata de uma entidade isenta e que faz interpretações jurídicas que não políticas, parece-nos a nós que é um parecer que vai ao encontro do que a própria lei diz, portanto, em que deveria ter havido o posicionamento. Portanto, há aqui prejuízos enormes de pessoas que deveriam ser ressarcidas disso e ou terem direito a retroativos desde janeiro de 2015 ou desde o momento em que, após 2015, conseguiram ter acesso à categoria superior, mas pior do que isso, de facto, agora, para muitos, é, ainda por cima, verem frustrada a expectativa que tinham, de, pelo menos quando descongelar, vou ser reposicionado e agora não o poderem ser. Portanto, da parte do Sr. Ministro do Ensino Superior, e concluo, não há propriamente um compromisso, quer dizer, compromisso foi no dia 18 de novembro que, depois de uma maratona no Ministério da Educação, houve uma declaração de compromisso assinada com um conjunto de aspectos, mas que não tem a ver com o ensino superior. O que houve em reunião que tivemos com o Sr. Ministro do Ensino Superior foi, de facto, uma sensibilidade e uma compreensão do problema, eu diria até uma apreciação convergente relativamente à forma como deveria ser feito, neste caso, a parte, como deveria acontecer com a parte remuneratória no momento em que havia o acesso a uma categoria superior, e, portanto, nós ficámos convencidos pela própria postura do Sr. Ministro e pela sua compreensão para o problema que ele, eventualmente, seria solucionado, e depois aquilo que ninguém nos disse, mas pelo menos pareceu-nos perceber, foi que valores mais altos se terão elevado entre o momento em que nós reunimos e o momento em que vimos a lei, ficou a prorrogação dos efeitos. Do ponto de vista legal, não sei exatamente como é que isso se resolve, como a Sra. Deputada Ana Mesquita há pouco dizia, porque de facto está na lei do orçamento, agora, e, efetivamente, é uma coisa que é, digamos, um pouco aberrante, desculpem a expressão, é exatamente o facto de nós estarmos aqui num momento de descongelamento, onde estamos aqui a discutir recuperações de tempo de serviço, faziamentos, isso tudo, ser aplicada, prorrogando-se uma norma, que é uma norma do tempo do congelamento. Isso é que não tem sentido, e ter passado, portanto, e ter ficado ali inscrita, para nós é algo que não devia ter acontecido. Ainda temos um minuto, era para... Ah, diz, Tiago, desculpe.
Então, tentando completar só o raciocínio sobre o PrevPAP, efetivamente o prazo de 31 de janeiro não está previsto em lado nenhum. Contudo, é um prazo que tem sido avançado em várias CABs, não só desta área governativa, e tem sido imposto também pela CAB coordenadora. Eu julgo que deve resultar de alguma confusão na interpretação do articulado, em que se diz que há um prazo de 30 dias para abrir os concursos após a data de publicação do diploma, mas que no mesmo articulado estipula também um ano após, que é uma data limite para a abertura dos concursos, a par de dizendo reconhecidas as necessidades. Ora, o que acontece é que a CAB está a trabalhar a um ritmo bastante acelerado. Já sabemos que a pressa é inimigo de fazer aqui um bom trabalho e, portanto, há pessoas que vão, já algumas foram e outras certamente serão prejudicadas porque não há hipótese de controlar tudo e, portanto, este prazo prejudica e não está definido em lado nenhum.
Muito obrigado. Cumprimos os tempos. Agradeço a vossa disciplina também e agradeço novamente o poderem estar aqui connosco logo no início do ano. Vamos ter uma audiência a seguir com um outro grupo, mas com o Dr. Mário Nogueira, se permanece aqui. Um bom ano, que consigam fazer o trabalho todo.
Obrigado.